história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícia desta quinta-feira, 18 mês de dezembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
A prova jiu-jitsu tem anos de conquistas nacionais e internacionais. Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Flamengo cita ano extraordinário e parabeniza o elenco após a derrota na final.
Michael Bicker. Sicredi Aliança inaugura monumento em homenagem ao patrono do cooperativismo de crédito no Brasil. Produtores rondonenses têm até amanhã para pedir ajuda à prefeitura para entregar notas fiscais. Deputado Hussein Bacri confirma novos investimentos para Marechal Cândido Rondon. Regis Guerreiro.
Ipardes comemora. PIB do Paraná cresceu acima da média nacional. Senado aprova projeto da dosimetria, mas texto deverá ser vetado pelo presidente da República.
Gladstone Pacheco.
Cimepar e Ocepar lançam plataforma para apoiar setor agrícola com dados. STF forma maioria contra o marco temporal.
Claudinei Domingues.
Carros com rondonenses se envolvem em acidente com duas mortes na PR-180. Morador de Pato Bragado morre vítima de descarga elétrica.
César Reck.
Pesquisa confirma vantagens do plantio direto e terraços na produtividade agrícola.
E ainda, carro é encontrado incendiado no interior de Nova Santa Rosa. Presidentes do Brasil e Paraguai inauguram ponte amanhã em Foz do Iguaçu. Caso Fernando Negri, TRE rejeita embargos de declaração, mas ainda cabe recurso no TSE.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, 18 de dezembro, abrindo a edição desta quinta-feira, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
João Marcos Gomes, muito boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para hoje, quinta-feira. Daqui a uma semana estaremos no Natal. Aí o pessoal falou que novidade, né, Adriel? Mas é sempre bom a gente lembrar, porque tem os ouvintes perdidos aí do outro lado. Então, semana que vem, quinta-feira, estaremos no Natal, sendo comemorado por todos nós. Já antecipo aqui, mando um Feliz Natal e já Feliz Ano Novo a todos os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Voltando para a previsão do tempo, nós estamos com 27 graus agora, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar 60%. Havíamos anunciado ontem, continuo repetindo hoje, céu claro. Em Marechal Cândido Rondon, para hoje, quinta-feira, temperatura máxima pode chegar em 32 graus e a mínima de 19. Nós já estamos em 27 graus. Para amanhã, sexta-feira, também, céu claro, com a máxima de 30 e a mínima de 20 graus. Sábado, continuamos com céu claro em Marechal Cândido Rondon e na nossa região, porém, o gráfico continua igual. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, de domingo a domingo, se não houver alterações, pancadas de chuva são esperadas em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região. Como uma semana é muito distante, podem haver modificações ao longo do período e a gente vai trazendo essas modificações aqui para vocês também, tá bom? Hoje, quente em Marechal Cândido Rondon. Quem vai nos acompanhar ouvindo a programação da Rádio Difusora AM e FM, curtindo uma piscina, inveja boa aqui do outro lado, aproveitem esta quinta-feira e amanhã a gente volta mais com previsão do tempo aqui no Frente Ampla de Notícias. João Marcos Gomes.
O Chevrolet Astra foi encontrado completamente destruído pelo fogo no início da manhã desta quinta-feira, numa estrada rural, entre o distrito de Planalto do Oeste e a divisa com o município de Mercedes. O veículo foi encontrado por uma equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar. Ainda não se sabe oficialmente se o incêndio foi provocado ou se há indícios de ação criminosa. Também não há informações sobre feridos ou sinais de que alguém estivesse dentro do veículo no momento do incêndio. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades policiais para apuração das circunstâncias do incêndio. Presidentes do Brasil e Paraguai inauguram ponte amanhã em Foz do Iguaçu. Sabrina Loma nos traz os detalhes. Boa tarde, Sabrina.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no Paraná na sexta-feira e participará da cerimônia de abertura da nova ponte entre Brasil e Paraguai sobre o Rio Paraná em Foz do Iguaçu. Obra com recursos do novo PAC, a Ponte Internacional da Integração Brasil-Paraguai, terá o tráfego liberado de forma gradual, a partir de amanhã, para caminhões sem carga nos dois sentidos. No lado brasileiro, serão abertos também a nova aduana e os acessos, concluídos e liberados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e pela Polícia Rodoviária Federal. O presidente do Paraguai, Santiago Penha, também participará do evento, além do ministro dos Transportes, Renan Filho, do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, além de outras autoridades. Com 760 metros de extensão total, a nova ponte foi financiada pela Itaipu Binacional em arranjo institucional que envolveu o governo brasileiro, o DENIT e o governo do Paraná. As tratativas diplomáticas para a construção dessa segunda ponte entre os dois países tiveram início há 33 anos. Localizada entre os municípios de Foz do Iguaçu e Presidente Franco, a obra é considerada um empreendimento estratégico para a logística regional e o fortalecimento das relações no Mercosul. Os investimentos dos dois países somam R$1,9 bilhão. Cerca de 400 caminhões sem carga passam diariamente pela Ponte da Amizade, única conexão viária até então existente entre Brasil e Paraguai na tríplice fronteira e que foi inaugurada há 60 anos. Com a liberação da nova ponte, o fluxo da Ponte da Amizade passa a ser distribuído gradualmente. A nova ponte integra um conjunto de intervenções que inclui a Perimetral Leste, responsável por conectar a nova travessia às aduanas brasileiras e a BR-277, reorganizando o fluxo de cargas na região da Tríplice Fronteira.
E por volta das 18 horas de ontem, uma senhora procurou o destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado para registrar queixa de ameaça. Disse que estava em um evento em um clube de idosos no período da tarde e por volta das 15 horas seu ex-companheiro se aproximou e passou a insultá-la com diversas palavras de baixo calão. De acordo com ela, em outra oportunidade o autor a teria ameaçado de morte, afirmando que, caso se envolvesse com outro homem, contrataria alguém para matá-la. Diante do exposto e temendo por sua integridade física, a vítima solicitou o registro da ocorrência e providências cabíveis. Foi então devidamente orientada quanto aos procedimentos legais e à rede de apoio disponível. Também foram realizadas buscas ao autor do fato, porém, sem êxito em localizá-lo. De outra parte, durante patrulhamento pelo Lago de Itaipu, na região de Guaíra, ontem, policiais federais e do Batalhão de Fronteira abordaram um veículo ocupado por um adulto e um menor de idade. Ao realizar a inspeção no carro, os agentes seguiram os rastros e localizaram pacotes, totalizando 19 quilos, 680 gramas de haxixe, que posteriormente se confirmou sendo a modalidade de alto retorno financeiro ao crime e apelidada de haxixe dry. O menor, apreendido, foi encaminhado à Polícia Civil e masculino maior de idade para a Delegacia da Polícia Federal, juntamente com a droga apreendida. Carro com rondonenses envolve-se em acidente com duas mortes na PR-180. Informações com Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta do meio-dia desta quarta-feira na PR-180, no trecho entre Francisco Beltrão e Dois Vizinhos. A colisão envolveu dois veículos, um Jeep Commander com placas de Belo Horizonte, Minas Gerais, e um Celta com placas de Enéas Marques. No Jeep estavam quatro trabalhadores da Soro Renner, de Marechal Cândido Rondon, que se deslocavam para Francisco Beltrão, onde está sendo instalada a nova planta industrial. O airbag do Jeep acionou, evitando ferimentos graves nos rondonenses, que mesmo assim passaram pelo hospital para uma bateria de exames e depois foram liberados. Devido à força do impacto, os dois ocupantes do Celta morreram ainda no local do acidente. As identidades deles não foram divulgadas. Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência. A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos periciais, enquanto a Polícia Rodoviária Estadual ficou responsável pelo controle do tráfego na rodovia. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.
Outro acidente trágico, também ontem, vitimou fatalmente um morador de Pato Bragado, Claudinei.
Isso mesmo, João Marcos. O morador de Pato Bragado morreu na tarde desta quarta-feira após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava o enlonamento de um caminhão no município de Missal. O acidente aconteceu em uma área de aviários onde a vítima trabalhava no carregamento de esterco. Conforme as informações apuradas, no momento em que colocava a lona, a barra de ferro utilizada encostou na rede de alta tensão, provocando a descarga elétrica. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes de atendimento foram acionadas, mas nada pôde ser feito. A vítima foi identificada como Charles Rafael Varros, conhecido popularmente como Xalota.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,21%. Dólar para compra, R$ 5,534. Dólar para venda, R$ 5,535.
Após o intervalo, aqui em Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro, César Reck e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes informações.
Ipardes comemora. PIB do Paraná cresceu acima da média nacional. Senado aprova projeto da dosimetria, mas texto deverá ser vetado pelo presidente da República.
Pesquisa confirma vantagens do plantio direto e terraços na produtividade agrícola.
Aprove jiu-jitsu, tem anos de conquistas nacionais e internacionais. Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo na final da Copa do Brasil. Flamengo cita ano extraordinário e parabeniza o elenco após a derrota na final.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 18 de dezembro. E o caso envolvendo a perda do mandato do vereador Fernando Negri teve mais um capítulo ontem. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná rejeitou os embargos de declaração apresentados pela defesa da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, de Marechal Cândido Rondon. Na sessão de ontem, todos os desembargadores acompanharam o voto da relatora, desembargadora Vanessa Jamos Marque. Denúncia, formulada pelo PL rondonense, foi de fraude na cota de gênero nas eleições e isto implica na perda de mandato do vereador Fernando Negri do Partido dos Trabalhadores. Com a decisão de ontem, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná coloca ponto final na discussão. Isso deverá, em 2026, promover a alteração na Constituição do Legislativo rondonense, com a convocação do suplente policial Fábio do PL. Fernando Negri e a Federação Partidária ainda podem recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. PIB do Paraná cresceu 2,9% nos três primeiros trimestres, acima da média nacional. Números são recentes, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. O PIB do Paraná cresceu 2,9% no acumulado dos três primeiros trimestres de 2025, em comparação a idêntico intervalo de 2024. E essa taxa é superior à variação real do PIB do Brasil no mesmo período, que atingiu 2,4%. Esses números foram apresentados ontem pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES. A agropecuária foi o setor que registrou a maior expansão no estado, ordem de 12,8%, acompanhada por serviços e pela indústria também. esses valores monetários, o setor primário paranaense gerou 72 bilhões de reais, enquanto as atividades industriais e de serviços foram responsáveis por 139 bilhões e 308 bilhões de reais, respectivamente, no período de janeiro a setembro deste ano. Segundo o diretor-presidente do IPARDES, Jorge Calado, os últimos resultados comprovam a boa conexão entre os agentes econômicos locais e as políticas do governo do estado.
No Paraná, estamos registrando crescimento econômico, mesmo em um contexto de altas taxas de juros, grandes intempéries climáticas e restrições impostas pelo mercado internacional, demonstrando que a política de desenvolvimento do estado, baseada em investimento público, infraestrutura e atração de capitais produtivos, está na direção correta, ressaltando ainda que o Paraná representa 6,1% do PIB nacional, com 5,6% da população brasileira, ou seja, é um indicativo de maior adensamento econômico no Paraná.
A taxa de desemprego no Paraná está em 3,5%, a sexta menor do país e bem abaixo da média nacional, que é de 5,6%, João.
Por outro lado, Guerreiro, o Senado aprovou o projeto da dosimetria, mas texto deverá ser vetado pelo presidente Lula, é isso?
Sim, o Senado Federal aprovou ontem, por 48 votos a 25, o PL da dosimetria, conhecido como Anistia Light. O texto reduz penas dos condenados por crimes ligados a supostas tentativas de golpe e também aos ataques de 8 de janeiro. O projeto aprovado deve beneficiar, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão, a princípio, na sede da Polícia Federal em Brasília. O relator no Senado, Espiridião Amin, que é de Santa Catarina, promoveu alguns ajustes para restringir o alcance do texto contra os chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso na tentativa de barrar brechas que poderiam beneficiar condenados por outros tipos penais. A votação ao longo do dia de ontem na CCJ e também no plenário do Senado foi marcada por divergências dentro e fora da base do governo. Um dos críticos foi o senador Renan Calheiros, que questionou um acordo promovido pelo líder do governo, o que acabou facilitando a tramitação da proposta nesta reta final de 2025.
Mas eu nunca vi, com uma questão transcendental como essa, alguém em nome do governo fazer um acordo e dar peru de Natal aos golpistas.
Por sua vez, o líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, do PT, celebrou o entendimento e disse que não havia motivos para empurrar a deliberação para 2026.
Então, eu fiz, e sem consultar o presidente da República ou a ministra Gleisi, me arrisquei e não me arrependo de ter vindo aqui para ter feito um acordo de procedimento e não de mérito. Apesar das críticas que foram feitas, eu digo sempre que quem estiver na política só para o aplauso é melhor mudar de ramo.
Na oposição, o líder Rogério Marinho, que é do PL, afirmou que a aprovação do projeto foi um passo definitivo para virar a página.
Pensar no futuro e deixar de lado tanto ranço, tanto ódio, tanto revanchismo, né? Acho que vamos virar essa página. Vai dar. O Brasil está precisando que a gente entenda que existem pessoas que precisam de justiça.
A sinalização do governo é de que o texto não deverá prosperar no Palácio do Planalto, segundo declarou o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, segundo quem a proposta caminha para o veto do presidente Lula.
Esse projeto é fadado ao veto, não tenho dúvida disso. Eu parto de um princípio que é o que nasce torto não se direita, é a máxima desse projeto.
Já o relator do projeto, o senador Espiridião Amin, defendeu que o texto busca corrigir alguns excessos e a aprovação é uma vitória em nome da paz.
Esta vitória é a vitória do bom senso, é a vitória da busca da paz. Não é que ela vá fazer a paz, mas é um gesto e um passo nesta direção.
Caso o presidente Lula vete de fato o texto, João, ele retorna ao Congresso ano que vem, que poderá manter ou derrubar o veto.
E uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e Rede Paranaense de Agropesquisa, com apoio da FAEP e também do NAP ProSolo, comprova que o sistema de plantio direto na palha e a utilização de terraços reduzem em até 85% os danos causados por enxurradas no solo. César Reck, como foi desenvolvida esta pesquisa? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, João, coordenado pela professora do Departamento de Ciências do Solo e Engenharia Agrícola, UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Neide Fabiola Balarezo Giarola. O estudo ocorreu durante 3 anos com monitoramento da dinâmica da água em lavouras com SPD de milho, soja e trigo, com ou sem terraços. Os terraços ocupavam área entre 2% e 3% das lavouras analisadas e nos períodos de seca, nos anos de 2019, 2020 e 2021, auxiliaram em maior produtividade na comparação com os terrenos sem essa cobertura no solo. No caso do milho, o aumento é de 12%. 6.950 quilos por hectare sem aplicação de técnica de cultivo para 7.800 no cenário com SPD e terraços. Já na soja, a diferença é de 10%, 2.910 quilos para 3.210, enquanto o trigo registra o melhor desempenho de 2.960 para 3.420 quilos. Nos últimos 30 anos, a produtividade do Paraná cresceu praticamente 300%. Para o presidente interino do sistema FAEP-AGE de Eduardo Meneghetti, o fato de o Paraná ser referência no desenvolvimento sustentável tem contribuição direta dos trabalhos das entidades de pesquisas e universidades. Inclusive, um documento que elenca as diversas ações da agropecuária paranaense em prol do meio ambiente foi apresentado durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, realizada em novembro em Belém. O dirigente disse ainda que a agropecuária, em sua essência, tem a missão de proteger a natureza, que oferece insumos vitais para o dia a dia, como água, solo, fauna e flora. Por conta disso, o produtor rural adota soluções sustentáveis como agricultura de baixo carbono, uso racional de matérias-primas e de combustíveis verdes, acrescenta Meneghetti. Essa visão é compartilhada por docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que atrelam a manutenção do crescimento do setor rural paranaense com a adoção de práticas sustentáveis de produção.
E o esporte chega em frente ampla de notícias. E o ano foi de grandes conquistas para a modalidade do jiu-jitsu. Guilherme Heisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, dando sequência à nossa série de entrevistas com as mais diversas modalidades esportivas de Marechal Cândido Rondon. Para fazer o balanço do ano, como foi 2025 que vem para 2026, a nossa conversa de hoje é com a atleta Dandara dos Reis. Ela participa da Prove Jiu-Jitsu, destaca o ano na modalidade e o que esperar para a próxima temporada.
Bom, o Jiu-Jitsu agora está bem mais reconhecido em Marechal Cândido Rondon. Não sei se seja pela Prove, mas acredito que a Prove teve uma grande influência sobre o Jiu-Jitsu. A Prove em si ela está conseguindo muito reconhecimento por causa dos nossos atletas de ponta, que a gente está sendo muito reconhecido pelo nosso trabalho. A gente agradece de verdade todo o reconhecimento. E é isso.
Quais as principais conquistas que dá para destacar aí de 2026 no jiu-jitsu através da prova, Marechal? Nível estadual, nacional, até internacional?
Bom, internacional a gente tem da JP, que a gente foi uma vez no Paraguai. Do brasileiro, a gente teve 3 anos indo pro brasileiro, tanto no kids quanto no adulto e juvenil. Então a gente pode se dizer que a gente tem sim muitos títulos importantes. A gente também tem muito título regional, contando com campeonatinhos pequenos também. Estadual a gente tem muitos paranaenses, inclusive muitos campeões que estão em primeiro lugar no ranking geral da sua categoria. Temos uns 14 atletas assim, dominando a categoria.
E para 2026, qual é a programação? Algum atrativo especial que esperar da próxima temporada?
Bom, a gente está com o brasileiro mais uma vez, né? A gente sempre tem com o brasileiro em mente, que é um dos campeonatos mais importantes para a gente. Alguns campeonatos regionais também. A gente sempre está indo para se desafiar, para se conhecer, saber como que está indo. E nacional também, estadual.
Corinthians e Vasco empataram no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Como é que foi o jogo, Guilherme?
Olha, João, um confronto truncado e com muitos erros de passe. Corinthians e Vasco empataram por 0-0 na noite desta quarta-feira em Itaquera, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. As duas equipes até chegaram a balançar a rede, mas os gols, um para cada lado, de Rayan para a equipe carioca e Memphis Depay para o time paulista, foram anulados corretamente por impedimento. O empate sem gols em São Paulo não dá vantagem para nenhuma equipe no Rio de Janeiro. No próximo domingo, às 6 horas da tarde, no Maracanã, quem vencer conquista a Copa do Brasil. O novo empate leva a decisão do título para a cobrança de pênaltis.
E deu lógica, Flamengo perdeu para o PSG, mas houve um desperdício enorme na cobrança de penalidades máximas, Guilherme.
Pois é, João, o Mengão encerrou oficialmente a temporada 2025 ontem, após a final da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain em Doha. A partida terminou empatada em 1-1 no tempo regulamentar e a equipe francesa venceu por 2-1 na disputa de pênaltis. Em comunicado oficial divulgado após o jogo, o clube declarou ter a convicção de que viveu um ano extraordinário, com resultados que reafirmaram a força do Flamengo dentro e fora de campo. Ao longo do ano, o rubro-negro conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, incluindo a Taça Guarabara. Segundo a nota divulgada pelo clube, atletas e comissão técnica foram protagonistas ao longo de toda a temporada e levantaram 6 taças, representando a instituição com respeito à sua história. Independentemente do vice-campeonato ontem contra o PSG, vamos considerar, né, João? PSG, pela lógica, como você disse, é melhor, é superior ao Flamengo e mereceu ser o campeão. Agora, o Flamengo, nessa temporada, apresentou um futebol bonito de se assistir.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 117,00. Milho saca 60 quilos, R$ 55,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, é vez de Michael Bicker detalhar as seguintes notícias.
Sicredi Aliança inaugura monumento em homenagem ao patrono do cooperativismo de crédito no Brasil. Produtores rondonenses têm até amanhã para pedir ajuda à prefeitura para entregar notas fiscais. Deputado Hussein Bacri confirma novos investimentos para Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 18 de dezembro. Sicredi Aliança Paraná São Paulo inaugura monumento em homenagem ao patrono do cooperativismo de crédito no Brasil. Michael Bicker, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes de Fusora. No ano em que o Sistema Sicredi comemorou seus 123 anos de fundação e a Sicredi Aliança comemorou seus 40 anos de história, a cooperativa local inaugurou ontem um novo símbolo histórico na cidade. A escultura do padre Theodor Amstad, acompanhado de sua mula Diana. O padre é tido como patrono do cooperativismo de crédito no Brasil. Quem fala a respeito desta homenagem é o presidente da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Fernando Fener.
Inauguramos aqui em frente à sede da cooperativa da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, aqui em Marechal Rondon, um monumento em homenagem ao precursor do cooperativismo de crédito no Brasil, padre Theodor Amstad e sua fiel companheira, a mula Diana, pois juntos eles percorreram o sul do Brasil, começando o trabalho do cooperativismo de crédito. E foi em 1902 que lá na linha imperial, no interior de Nova Petrópolis, no dia 28 de dezembro daquele ano, ou seja, 123 anos atrás, que o padre fundou a primeira instituição financeira privada do nosso país, que hoje é a Sicredi pioneira. E em homenagem ao padre, e também por que em 2025 a ONU decretou o Ano Internacional das Cooperativas, a nossa cooperativa Sicredi Aliança, juntamente com a nossa central Sicredi Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, estamos comemorando os 40 anos. Nós, na reunião do Conselho de Administração, entendemos que esse seria o ano para nós fazermos uma homenagem e ter selado, então, este momento importante aqui com a inauguração desse monumento do Padre Teodoro e da sua mula Diana. Convidamos toda a comunidade de Marechal Rondon, da nossa região, quem passar por aqui pela Rua Espírito Santo, em frente à sede da cooperativa, que prestigie, que tire sua foto, que olhe, leia a história do padre que está ali também, ao lado do monumento, pois essa é a nossa história. Nós começamos a caminhada do cooperativismo de crédito no Brasil, através do Sicredi e através desse padre que tinha menos de 1,5 metros de altura, mas que deixou um legado gigantesco para toda a nossa comunidade.
Vamos falar agora com os produtores rurais de Marechal Cândido Rondon sobre as notas fiscais. Os produtores têm até quando para entregá-las, Michael Bicker?
O prazo oficial termina em março, João Marcos, mas para os produtores que querem a ajuda dos funcionários colaboradores da Prefeitura da Pasta de Agricultura, tem até amanhã sexta, uma vez que o passo municipal vai entrar em recesso. Mas quem explica para a gente é o secretário de Agricultura e Política Ambiental de Marechal Cândido Rondon, Alex Kuhn.
Chegando aí a última semana que antecede o recesso do nosso município, com um resultado bastante positivo em relação ao trabalho que foi feito a respeito da nota fiscal eletrônica, nota de produtor, com as parcerias aí com as entidades, os núcleos contábeis, parceiros aí, secretário de Fazenda, fiscais tributários, todos os envolvidos que de alguma forma contribuíram para alertar e orientar os nossos produtores do município da importância para que cada um faça a adesão à nota fiscal eletrônica. E com isso, tivemos um grande resultado. Muitos produtores já trouxeram as notas físicas, já prestaram contas. E com isso, o município só tem a ganhar. E ainda nos colocamos aí à disposição até sexta-feira. Os demais produtores que ainda não entregaram as notas físicas podem estar trazendo até sexta-feira, mas também dizemos que o prazo final para prestação de conta dessas notas é no mês de março, 30 de março. Mas é bom que quem não trouxe ainda e não conseguir trazer essa semana, já no mês de janeiro já esteja apresentando essas notas aí para não ficar nada pendente, né? E o município assim poder lançar essas notas e posteriormente ali estar recolhendo os tributos referente a esses produtos que foram vendidos.
Michael Bicchieri, como foi a agenda do deputado Hussein Bacri ontem em Marechal Cândido Rondon? Novos investimentos foram anunciados?
Sempre, né, João Marcos? Quando o deputado Hussein Bacri vem para Marechal Cândido Rondon, além de prestar contas, ele confirma novos investimentos. Quem fala a respeito de algumas das obras já assinadas, garantidas para Marechal Cândido Rondon, é o prefeito Adriano Baques.
Estamos aqui com o nosso líder do governo, Hussein Bacri, nosso grande deputado, mais uma vez trazendo notícias boas, fazendo aquela visita importante para Marechal Cândido Rondon, né, Sauer? Nosso ex-prefeito. Você quer compartilhar contigo que 5 propriedades abertas para o nosso município, uma van no valor de R$392 mil, o nosso Parque Urbano 2, que é o Lago Municipal, R$5.865 mil liberado. Temos aqui a pavimentação de asfalto sobre leito natural lá em esquina Bandeirantes, quase R$6.833 mil. Linha Guará, pedra poliédrica, né? Pedra regular, 5 quilômetros contemplando lá, atendendo lá a fazenda ONU Oeste, que é uma importante aqui do nosso município, e também o trecho de Curvado a Novo Horizonte. Um montante de R$16.291 mil, contemplando hoje aqui a assinatura de convênio para o município do Marechal Cândido Rondon. E com certeza, vamos falar ainda das prioridades que já estão abrindo e que vai abrir mais ainda até o finalzinho desse ano e no começo do ano que vem.
O vice Vanderlei Sauer também comemora.
É isso aí, quero agradecer a vinda do deputado mais uma vez a Marechal Rondon. E é importante lembrar a sociedade que esses mais de R$16 milhões anunciados só no dia de hoje são obras que são autorizadas a licitar e a executar. Nós teremos muito mais que vem por aí. Aguardem que nós estaremos anunciando em breve.
João Marcos e ouvintes, ontem o auditório da prefeitura acredito que recebeu um dos maiores públicos para acompanhar a chegada do deputado Hussein Bakri. Muitas autoridades locais, todas recepcionadas pelo prefeito Adriano Bax, pelo vice Vanderlei Sauer, secretários municipais, diretores, vereadores, presidente da Câmara Valdir Saxer, enfim, demais parlamentares, bem como pessoas da comunidade, principalmente daquelas atendidas pelo deputado Hussein Bakri, que comemora mais recursos para o nosso município.
Isso aí, meu querido prefeito Bakri, meu amigo Sauer, população de Marechal. Aqui já abriu prioridade, vai autorizar, licitar e as obras vão começar. Mas nós temos um volume que vocês não imaginam de pavimentação urbana, que nós vamos fechar todas as ruas dessa cidade. Não vai ficar uma rua com pó, com barro. Nós temos investimentos também com equipamentos, né, rodoviários. Junto com o deputado Alexandre Cury, destinamos 5 milhões de reais. Deve abrir prioridade no início do ano também. E sem contar também os investimentos importantes que nós teremos aqui na área de saúde. E também dizer que daqui a alguns dias nós vamos dar uma grande notícia para fortalecer o atendimento do SUS aqui nessa região. Não é hora ainda, na hora certa nós vamos dar. Mas eu quero destacar nesse momento a força dessa administração aqui. O Bax, o Sauer, estão sempre em Curitiba, correndo atrás. O governador tem um carinho enorme por essa dupla que está aqui. Ele tem alguns colegas, deputados federais, que estão ajudando muito. E estamos lá, nós, eu e o Alexandre, fazendo esse trabalho. Eu quero dizer o seguinte, no ano que vem, quando superar a burocracia, que é normal em todo lugar, a população de Marechal, para onde olhar, vai ver obra nessa cidade. Vai ser o momento mais histórico dessa cidade. Então eu quero que vocês valorizem isso, comemorem isso, porque nós temos uma prefeitura organizada, que faz bons projetos e que tem as contas em dia, porque isso faz a diferença.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Cimepar e Ocepar lançam plataforma para apoiar setor agrícola com dados. STF forma maioria contra o marco temporal.
Você está acompanhando através da Rádio Difusora do Paraná, AM/FM, Frente Ampla de Notícias, nesta quinta-feira, 18 de dezembro. Tribunal de Contas do Estado passará a fiscalizar a execução das emendas parlamentares municipais e estaduais no Paraná, com o objetivo de assegurar que esses recursos públicos sejam aplicados com transparência, rastreabilidade e em conformidade com as normas constitucionais. A emissão da instrução normativa do TSE Paraná cumpre ordem do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Nos autos da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 854, Dino determinou que cada Tribunal de Contas estadual ou municipal edite ato normativo específico sobre fiscalização das emendas parlamentares repassadas por deputados estaduais e vereadores. A medida também atende à nota recomendatória emitida pelas entidades representativas do sistema dos tribunais de conta. O estabelecimento de normas e procedimentos para fiscalização e acompanhamento das emendas parlamentares estaduais e municipais visa assegurar a transparência e a rastreabilidade na execução orçamentária e financeira, bem como a observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A instrução normativa estabelece que antes da execução orçamentária e financeira das emendas, o Estado e os 399 municípios paranaenses terão que divulgar, em meio digital de acesso público, pelo menos 8 categorias de informações. E o Supremo Tribunal Federal formou nesta quarta-feira maioria de votos pela inconstitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Votação pode ser concluída hoje, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Pode sim, João Marcos. Boa tarde a você e aos ouvintes. Até às 10 horas desta manhã, a corte tinha o placar de 6-0 contra a restrição às demarcações. A maioria foi formada pelos votos dos ministros Gilmar Mendes, relator, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, estando faltando 4 para a conclusão. A votação virtual começou na segunda-feira e fica aberta até esta quinta, às 23h59. Dois anos após a Corte declarar o marco temporal inconstitucional, os ministros voltaram a analisar o tema. Em 2023, o STF considerou que o marco temporal é inconstitucional. Além disso, o marco também foi barrado pelo presidente Lula, que vetou parte da Lei 14.701/2023, na qual o Congresso validou a regra. Entretanto, os parlamentares derrubaram o veto de Lula. Dessa forma, voltou a prevalecer o entendimento de que os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. Após a votação do veto presidencial, o PL, PP e Republicanos protocolaram no STF ações para manter a validade do projeto de lei que reconheceu a tese do marco temporal. Por outro lado, entidades que representam os indígenas e partidos governistas também recorreram ao Supremo para contestar novamente a constitucionalidade da tese. Em paralelo ao julgamento do Supremo, o Senado aprovou na semana passada a proposta de emenda à Constituição 48/2023, que insere a tese do marco temporal na Carta Magna.
E as condições do tempo influenciam diretamente na produção agrícola. Chuva, frio, calor, vento, granizo e geada interferem no plantio, no crescimento das lavouras, na pulverização, na colheita e no armazenamento. O que está sendo feito para amenizar este cenário, Gladstone Pacheco?
Pois bem, João Marcos, para ajudar na tomada de decisão em nível regional, municipal e por talhão, o CIMEPAR lançou a plataforma CIMEAGRO, desenvolvida em parceria com o sistema OCEPAR. A ferramenta foi criada para apoiar cooperativas com melhor uso de recursos e colheitas, seguradoras na redução de riscos e perdas e o setor público como base para decisões e políticas voltadas ao agro. O CIMEAGRO usa inteligência agroclimática, com indicadores agrícolas e climáticos, análise geoespacial e imagens de satélite. O desenvolvimento levou quase um ano e incluiu visitas a campo, com escuta direta dos produtores rurais, para adequar a plataforma às necessidades reais do setor. O diretor-presidente do CIMEPAR, Paulo de Tarso, explica como o uso da geoespacialização permite previsões mais precisas para a agricultura.
Ela tem uma característica essencial, que é a geoespacialização, então nós podemos atender aquele produtor que tem uma determinada cultura naquele determinado local. Então, ela permite que nós tenhamos uma melhor previsão dentro daquele espaço, dentro daquele determinado tempo. Isso vai facilitar para que ele possa saber a melhor época de plantio, para que ele possa saber a melhor época de aplicação do produto e também na melhor época de colheita.
Na prática, o CIMEAGRO integra dados da umidade do solo, estresse hídrico e chuva sobre áreas agrícolas, com histórico de 5 anos. Também reúne informações de temperatura, precipitação, vento e previsão de geada para as próximas 48 horas, com dados por região, município ou por propriedade rural. O presidente da OCEPAR, José Roberto Riquem, destaca a importância da parceria para ampliar o acesso dos produtores rurais a informações climáticas mais confiáveis.
Essa parceria, o CEPAR, cooperativa e o CIMEPAR, é uma oportunidade para que o produtor tenha a melhor informação sobre o clima. O clima você não controla, você pode controlar a informação sobre o clima. Tendo a boa informação, você pode planejar melhor a atividade do produtor. Através das cooperativas, os 238 mil produtores vão estar mais amparados com a informação mais adequada.
Por sua vez, o presidente do Conselho da Cocamar de Maringá, Luiz Lourenço, enalteceu a ferramenta e o uso de informações meteorológicas para a produção e produtividade agropecuária.
O agricultor hoje faz plantios, pulverizações por mero palpite, né? A nossa previsibilidade meteorológica é muito baixa e a gente precisa ter uma meteorologia assertiva, porque com isso ele vai saber otimizar o seu plantio e todas as suas operações na fazenda para que possa ter, vamos dizer, um plantio adequado.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.